Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Um grupo de caminhoneiros promete uma nova paralisação a partir de 1º de novembro, caso suas reivindicações não sejam atendidas pelo governo Bolsonaro, entre elas a queda do preço do diesel. Os caminhoneiros reivindicam também a defesa de constitucionalidade do piso mínimo de frete e o retorno da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição ao INSS. A greve não é apoiada pela Associação Brasileira dos Caminhoneiros. Mas será que os caminhoneiros vão mesmo entrar em greve no dia 1º de novembro? Josias de Souza comenta.
O feitiço dos caminhoneiros está se virando contra o feiticeiro. O Bolsonaro, quando ainda ensaiava a sua candidatura presidencial, lá no ano de 2018, ele se associou aos caminhoneiros numa greve dos caminhoneiros, na época do governo Temer, uma greve que teve efeitos devastadores para a economia, para o desempenho do PIB nacional. E agora o presidente está na posição que o Temer ocupava naquela ocasião e está tendo muita dificuldade para lidar com este problema que ele ajudou a criar. Então, o governo fala, numa tentativa de adoçar os humores dos caminhoneiros, fala em facilitar financiamento para a compra de caminhões, mas isso não interessa ao caminhoneiro. O caminhoneiro quer saber do problema mais emergencial, que é o preço do diesel.
O presidente da CPI, senador Omar Aziz, adiou a leitura do relatório final, que aconteceria amanhã. Agora, a leitura está prevista para quarta-feira, dia 20. A data da votação do documento também foi alterada e vai acontecer no dia 26, terça-feira da semana que vem. Outro compromisso adiado pela CPI é o depoimento de Nelson Mussolini, membro do Conselho Nacional de Saúde e integrante da Conitec. O depoimento seria hoje e ainda não há uma nova data para acontecer. Amanhã, os senadores vão ouvir o representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais na Conitec, Elton da Silva Chaves. E quem fala sobre essa reta final da CPI e as mudanças no calendário é o nosso colunista de política, Josias de Souza.
Com a experiência técnica de delegado, o senador Alessandro Vieira produziu um relatório paralelo, bem mais enxuto que o relatório do Renan. Quer dizer, no início da comissão, esperava-se que a bancada da cloroquina, os aliados do presidente, produzissem um relatório paralelo. Ninguém esperava que alguém membro desse grupo majoritário fosse divergir a ponto de produzir um relatório paralelo. O Renan acusou o Bolsonaro da prática de 11 crimes no texto do senador delegado, o Alessandro Vieira. O presidente é associado a 7 crimes. O Renan indiciou 6 dezenas de pessoas, o Alessandro Vieira, menos de 2 dezenas. Quem compara os dois textos fica com a impressão de que o Renan Calheiros mira em tantos alvos que ele acaba perdendo a pontaria. O adiamento da votação é uma providência necessária.
E quem conversa conosco a respeito das divergências da CPI da Covid é o vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues.
Primeiro, a alteração da data é, sobretudo, uma decisão de caráter técnico, tomada por mim, tomada também pelo presidente Omar, tomada em conjunto pela presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ocorre que uma eventual vista de apenas 24 horas, no nosso entender, poderia causar eventual argumentação de nulidade na fase posterior, quando o relatório fosse encaminhado para as providências por parte do Ministério Público. É óbvio, não vou dourar a pílula, existiram divergências, que eu diria, Josias e Fabíola, são mais de forma do que de conteúdo em relação à apresentação do relatório do senador Renan Calheiros. Eu ainda não tenho o acesso ao inteiro teor do relatório, mas pelas informações que tenho do relatório, pelas informações que foram noticiadas, do conteúdo, eu não vejo divergência. Ocorreu, por óbvio, um incômodo de alguns colegas senadores pelo fato de não terem tido acesso ao relatório anteriormente, não terem debatido anteriormente com o relator. Mas, como eu já disse, são divergências eventuais, mais de forma do que de conteúdo, divergências estas que nós pretendemos avançar nelas e saná-las até quarta-feira.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que tem tido conversas sobre a possibilidade de ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à Band News, Aras negou, porém, que tenha se candidatado ao posto e disse que até o momento não recebeu o convite do presidente Bolsonaro. Bolsonaro já indicou à corte o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, que enfrenta resistências no Senado. Como alternativa, parlamentares críticos à escolha de Mendonça defendem o nome de Aras para o posto. Ainda na entrevista, Augusto Aras disse que o seu cargo atual é conflituoso com o de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Em busca de votos para ser o presidenciável do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu a manifestações do governador de São Paulo, João Dória, sobre o processo de prévias no partido. Após a repercussão negativa por anunciar que não participaria do primeiro debate das prévias marcado para amanhã, Dória voltou atrás e confirmou a presença no evento, que será promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Dória também levantou desconfiança a respeito do sistema de votação do pleito, que vai acontecer de forma eletrônica, por meio de um aplicativo. Eduardo Leite criticou a postura do governador de São Paulo e disse que negar participação em debate e lançar suspeitas sobre modo de votação é coisa de bolsonarismo. E disse ainda que espera que ele não volte com o lema Bolsodória. O presidente do Conselho Federal de Medicina, que é investigado pela CPI da Covid, pediu o uso de cloroquina contra a Covid-19. A revelação está em um documento de abril de 2020, quando o presidente do Conselho, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, pediu liberação do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em condições excepcionais para o tratamento de pacientes com Covid-19. Ele é um dos investigados da CPI da Covid. O parecer foi aprovado por unanimidade em sessão plenária do Conselho em 16 de abril de 2020. Ribeiro assina o pedido como relator e, na parte como interessado na liberação de medicamentos, está registrado o próprio Conselho Federal de Medicina. Essas ações são legais, de acordo com o regimento interno do Conselho, mas ex-conselheiros e ex-presidentes do Conselho Federal de Medicina, ouvidos em condição de anonimato pelo UOL, ressaltam que o parecer não teria aval científico de especialistas da área. Em nota, o Conselho Federal de Medicina ressaltou que o parecer público foi aprovado de forma legal, seguindo as regras do Conselho e entregue ao presidente Jair Bolsonaro, fazendo com que o Conselho comprovasse seu compromisso com a transparência de seus atos. E sobre este documento, eu converso com o nosso colunista de saúde, comentarista aqui do UOL News, Dr. Gonzalo Vecina.
Naquele momento, abril do ano passado, se justificava. Agora, que isso continue vigindo e que o Conselho não tenha tomado nenhuma providência no sentido de dizer, olha, o tempo passou e as coisas mudaram. Aquilo que nós não sabíamos se era verdade se transformou em uma mentira. Não podemos continuar sendo a favor do uso do kit COVID, porque, de fato, isto não faz efeito e, pelo contrário, pode fazer mal. Então, estamos reformando a nossa decisão do dia 20 de abril. Isto era uma obrigação que o Conselho tinha que ter feito, uma obrigação com a sociedade brasileira, que o Conselho não fez e, até hoje, eles continuam dizendo isso.
E o Brasil está há quase uma semana com média móvel de mortes por Covid-19 inferior a 400. Foram 325 óbitos diários nos últimos 7 dias, segundo dados obtidos pelo consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte. Nas últimas 24 horas, foram registradas 125 mortes pela doença, o menor número desde 8 de novembro de 2020. Ao todo, o Brasil já registrou 603.324 mortes pela doença. Nas últimas 24 horas, Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Rondônia e Roraima não registraram nenhuma morte em decorrência do coronavírus. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.